A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde. Nossa, é um prazer assim inenarrável estar aqui com você. Um programa gravado, mas inédito, especialmente para você, no primeiro dia do ano. Olha que chique. E com uma pessoa muito especial, Hermínia Sangil. Seja muito bem-vinda, Hermínia.
Oi, gente, primeiro dia do ano. Essa vozinha assim, né, de comemoração, não. Aqui no dia que a gente gravou, eu estava assim. Meu Deus do céu.
Ainda bem que não estará, então, na virada e
início de ano. Se Deus quiser, não.
Amém.
Ela estará normal.
Com certeza, todos estaremos torcendo. Todos que estamos aqui. Gratidão, Pablo, por também estar aqui nos auxiliando a gravar esse programa especialíssimo para você. Porque dia 1º é feriado e a rádio não estará funcionando, o que é muito justo. Mas, o que nos remete o ano novo? Porque hoje é um bate-papo.
Olha, Ceira, eu tenho uma certa dificuldade de entrar nesse assunto, porque às vezes a minha maneira de falar sobre isso para as pessoas parece muito radical.
Mas, então vamos abrir um parênteses. Entendam o seguinte: existe a opinião pessoal de cada um, existe a doutrina espírita e existe o respeito a você, independente da sua religião, da sua crença ou da forma de você pensar a respeito, ok? Então, quer dizer, você vai falar de uma opinião pessoal, particular sua, é isso?
Não, eu acho que não é só minha.
Tá.
Mas é que eu vou fugir desse marasmo que a maioria das pessoas adota, aparentemente, para não se comprometer, para não se cansar. Toda vez que eu jogo nas costas do outro, seja quem for esse outro, a responsabilidade de algo que cabe a mim, isso para mim é desonestidade. E a gente vem, eu digo a humanidade, vem há séculos fazendo isso com relação a muitas coisas e no momento o foco é esse, com relação ao que nós chamamos de ano novo. Então eu digo assim, que o ano te traga, que o ano nos traga, que esse ano nos permita. Gente, o ano é apenas uma fatia de tempo. Ele é neutro. Ele virá de qualquer maneira.
Sim.
O que é que eu vou fazer durante esta fatia de tempo? Eu já parei para pensar.
Mas esse é o X da questão, entende? Quer dizer, o ano só é novo se você mudar.
Exatamente.
Porque quem faz o ano somos nós.
O
gostoso, porque você fala, é uma fatia de tempo, mas é uma fechada de ciclo.
Sim.
Você vira, né, de um ano para o outro.
Sim.
E, assim, é uma imensa oportunidade de você finalmente fazer o que você se promete e não faz.
Se você quiser fazer.
Exatamente, porque a decisão é de cada um, a responsabilidade é de cada um de tornar o ano novo.
Sim.
Ano novo significa um ano diferente do anterior. E como a gente acredita em progresso, no espiritismo não tem regresso, então sempre em frente, na sua velocidade, com seu passo, do seu jeitinho. Tem gente que anda assim bem devagarinho, entendeu? Tem gente que anda um pouco mais apressado, tem gente que corre. Mas é cada um na sua velocidade, sem comparação com o outro. Você é realizando aquilo que você se propõe. E essa passagem de ano é muito legal quando você... Porque a gente fala de reforma íntima. Sim. A gente fala de autoconhecimento. Então, é muito legal, é como assim, eu costumo falar que aniversário é um réveillon particular. Porque você fecha um ciclo e você vai passar outro.
É verdade,
é o momento que você pensa em tudo que passou do ano, né, que
do
transcorreu.
Ciclo que você terminou.
Avalia o que teve de bom, o que teve, que não foi o que você esperava, mas que você pode sempre tirar o melhor aprendizado. E o que você se propõe para esse ano que está começando? De diferente, né? De mudança, de progresso. Porque se a gente não se desafiar, a gente acaba ficando paradinho, né? Parar para respirar, tudo bem, mas estacionar não é uma boa opção.
Mas a gente vem nesse paradinho, como você está dizendo, eu acho que há décadas. E dentro da doutrina, você quer ver um exemplo concreto disso que eu estou falando aqui? Todos nós, espíritas, sabemos e repetimos que o planeta Terra está no momento
de transição.
Ele está previsto, melhor assim, está no momento previsto para ele ultrapassar uma faixa evolutiva que é bem antiguinha, já não precisávamos mais estar nela, que é expiação e provas, e avançar para uma outra chamada regeneração. Então a gente está esperando, muita gente está esperando, a maioria das pessoas está esperando que o planeta faça isso. O planeta vai refletir quando os humanos que habitamos o planeta façam isso. Eu tenho que trabalhar em mim o aprendizado, como você disse agora. O que é que essa fase que eu estou concluindo, estou prestes a concluir, o que que ela tem me ensinado? Expiação por quê? O que que eu tirei de positivo dessa expiação? Que não é só o sofrimento, ah, meu Deus, é castigo, é punição. Eu tenho que ter tirado muito aprendizado dessa fase de expiação. Eu tenho que ter tirado muito aprendizado das provas que eu fui enfrentando.
Mas aí tem um detalhe, sabe? Eu não vejo como tem que ir. O ideal é que, né? Porque nem Jesus cobra. Quer dizer, nesse sentido, assim, é uma coisa assim que vai, assim... É óbvio que às vezes, assim, às vezes não, sempre com muita ajuda, o que nos puxa é o progresso, é caminharmos em direção a Deus. E isso faz com que a gente se melhore. Quer dizer, aquilo que a gente falou assim, de uma forma leve, né, que alguns caminham e outros andam um pouco mais velozes, aí vai de acordo com o conhecimento, né? Porque a doutrina auxilia nisso. A gente sabe que, a gente inclusive fala, né? O irmãozinho ignorante, o espírito ignorante, é aquele que ainda não conhece. E ele acaba, ao fazer o mal, ao fazer algo que não deveria, ele está se comprometendo, e muito. Mas ele faz porque ele ainda não entende. Então, quer dizer, todos nós somos filhos de Deus, né? E aquela fagulha faz uma diferença enorme. Sim. E nós temos todos para, assim, amarmos. Nós somos todos assim para desejarmos o próximo, de vivenciarmos a fraternidade. Mas é cada um no seu momento. Então, quer dizer, às vezes a gente não tira tudo de um aprendizado. E Deus é tão bom, mas tão bom, que a gente acaba repetindo a lição. E às vezes a gente acha, e aí eu acho que você tem assim total razão, porque tem algumas pessoas que, e eu já escutei muito isso, por que comigo? Por que que eu tô passando por isso? Eu já escutei muito isso. Mas porque a gente ainda não entende, né? A gente não consegue fazer o que você falou e o que você está convidando a cada ouvinte e a cada internauta. Tire o melhor aprendizado de cada situação que você passa, porque não é por acaso que você está passando. E não se trata de a gente assim vestir um capuzinho, eu sou culpado, eu fiz alguma coisa nessa vida ou na vida anterior ou em qualquer outra vida. Não é isso, gente. Não é castigo, não é
nada disso.
Sempre é um auxílio tão amoroso, mas tão amoroso, para que a gente cresça, para que a gente vença o desconhecimento, a ignorância, né? Para que a gente avance no nosso próprio progresso, na nossa própria evolução. E isso é maravilhoso.
Sim, se você entende, quando você entender isso, é. Mas há pessoas que nem percebem isso.
Sim.
E elas ficam na situação ou da autopunição.
Sim.
Ou então, tipo assim, olha, nada disso que eles estão falando, eu acredito. Eu tenho mais é que viver a vida.
Eu já escutei assim, desculpa, tá, gente? Quem já falou isso, me perdoe, não leve a mal. É com todo o carinho do mundo. Mas eu já escutei, entendeu? A pessoa falou assim, não, deixa isso para a próxima encarnação. Não, eu vou parcelar. Eu quero que me pague agora, hoje, nessa. Mas o que eu devo, eu quero pagar parceladinho. Várias encarnações.
Isso é verdade.
Então, quer dizer, sabe, é uma coisa assim, engraçada.
Dois pesos e duas medidas.
É, mas entende assim, que é como se fosse assim, uma criança falando. Né? Por mais idade que tem esse espírito,
mas nós é assim, somos é muito não entender. Crianças ainda.
Exatamente. Pô, quando a gente pensa assim na escala evolutiva, gente, a gente está lá embaixo. Nós acabamos de sair do mundo primitivo.
Nós somos muito
monstrinhos aqui
ainda.
Dentro estão cheios ainda.
E a gente percebe, não sei, aí depende da experiência de cada um nas suas casas. A gente tem tido na nossa casa, na casa onde eu estou. Muitas, a gente tem, entre outras coisas, trabalho de psicografia. Muitas psicografias interessantes. São dois olhares.
Uhum.
As psicografias dos espíritos que vêm tentar ajudar, alertar, irmãos fraternos ou mentores, ou logo que seja, meus irmãos, por favor, já é tempo de se renovar, prestem atenção. Analisem o evangelho, busquem a força que o plano espiritual incentivando. Mas tem chegado algumas psicografias daqueles nossos irmãos que estão ainda lamentosos, em sofrimento, e eu não sei se eles fazem isso para se defender. Quando você, alguém fala assim, quem foi que fez isso? Não, mas não fui eu sozinho. Ele também. Sabe aquela coisa da criança?
Sim, você também fez.
Uhum. Então, eles dizendo o seguinte, para com isso. Essas explicações de vocês não levam a nada. Vocês pensam que eles estão interessados em alguma coisa? Estão interessados em nada. Eles não querem saber de nada disso que vocês estão falando. Eles querem que alguém resolva o problema deles. Você pensa que estão ouvindo? Eles entram aqui só para pedir ajuda e acabou. E aí você fica pensando, será que estão falando isso só assim, tipo, eu vou entregar os outros? Ou eles realmente estão vendo? Porque você não percebe, até no semblante das pessoas que estão ouvindo, aquela cara assim, cruzes, credo, eu não, que isso? Não, você percebe as pessoas ouvindo aquilo como quem diz, pior é que é mesmo.
Pois é.
Aí eu falo, isso dá uma tristeza na gente. Você fala, gente, quando as pessoas vão acordar?
Não, mas sabe o que acontece? Eu sei que, assim, no grau evolutivo que nós estamos, muitas vezes os sentimentos, a emoção, fazem até que a gente baixe a vibração com a preocupação com o outro, a preocupação com quem a gente ama, o ver sofrendo, né? O lidar com a própria, assim, impotência diante do que a gente gostaria.
É verdade.
Mas a gente, nosso olhar é muito pequeno. E tudo na vida, e eu realmente acredito nisso, né? Tudo na vida tem um outro lado. Então, mesmo com esse discurso, ou com essa visão, quando ele chega, vem aqui, nossa, já é o primeiro passo.
Com certeza.
Vem aqui buscar ajuda, vem aqui buscar que alguém resolva. Quer dizer, ainda não compreende que a pessoa que tem que resolver é a própria. Mas vem. E é o fato de entrar dentro da casa, entendeu? É porque já está preparado para alguma coisa. Porque estar ali já está recebendo fluidos, entendeu? Tá ouvindo. Ah, não está prestando atenção. Está entrando. Como água que bate na pedra, entendeu? Até que ela fure. Então, quer dizer, é uma coisa assim, porque é amor. As pessoas que estão ali são voluntárias. Elas dão passividade e é um amor tão grande que envolve aquele espírito, mesmo quando ele não compreende. Então, quer dizer, a semente ficou. E vai brotar. E às vezes é necessário, e a espiritualidade traz aquele espírito de novo. E ele novamente lhe ouve, e às vezes de um outro médium, e assim vai. É um processo. Gente, e isso serve para todos nós, não tem estalar de dedos. É processo, é despertar, é aquilo que você está acordando, e aí você não quer acordar, você quer continuar dormindo, você quer continuar na cama, mas daqui a pouco você começa a espreguiçar, e quando você abre o olho, nossa, que dia lindo. E é mais ou menos por aí. Né? Assim devagarinho, mas é tão gostoso e é uma gratidão imensa por cada voluntário que não deixa o trabalho parar.
Ah, isso sim.
É tranquilizar o coração, porque vocês estão fazendo com amor. E aquele vai ser tocado. Porque às vezes ele está precisando exatamente disso, né? Desse abraço caloroso, desse acolhimento, sem julgamento. Mas vem cá, que tem lugar. Sempre vai ter lugar.
É, você está coberta de razão. Não tiro que não. Mas eu, nesse momento, talvez eu já não tenha essa paciência. Eu acho que aí é um problema meu. Eu vejo aquela renitência que eu digo, meu Deus, é impossível.
Mas é igual uma criança. E é engraçado, porque a gente reclama muito quando a criança teima, né? É o exemplo clássico, né? E eu vou relembrá-lo, mas é clássico, a maioria das pessoas fala, não coloca o dedinho na tomada. A criança vai lá. Não coloca o dedinho na tomada. A criança vai lá. Até levar o choque e não colocar mais. Só que nós, adultos, fazemos igual. Ou pior, né? A gente sabe que não é para fazer, a gente vai e faz. Alguém chega e fala e alerta, mesmo o nosso mentor, e a gente vai lá e faz. E aí reclama do choque.
Continua fazendo.
Aí reclama do choque. Mas uma hora, e aí também vai o ditado que todo mundo conhece, nós aprendemos pelo amor e isso é o ideal, né? A gente aprende quando a gente ouve, seja uma mensagem psicografada, seja um espírito com a qual você tem a oportunidade de conversar, ou você recebe, né, o seu mentor. A gente recebe tanta inspiração, tanta ajuda, tanto auxílio, que é fantástico. E às vezes de uma pessoa encarnada, seja uma pessoa, entendeu, amiga, seja de uma pessoa que fala aquilo que você precisa ouvir naquele momento, seja um palestrante, sim, né, assim, ao vivo ou virtual. Então, quer dizer, você está precisando, e na hora que você precisa, aquilo vem. Às vezes a gente tenta fechar o ouvidinho, mas aquilo vem, entendeu? E chama atenção. Mas quando a gente insiste, aí vem a dor. E a dor vem no nosso socorro. Ela vem para que a gente aprenda o que a gente teimou, igual a tomadinha, entendeu? Quando falaram com amor, não coloca o dedo na tomada e a gente vai lá e põe.
Esse é o X da questão.
Ela nos ajuda.
Você entender
a dor. É quando a gente adoece.
Entender a dor dessa maneira.
Exatamente. A gente adoece, a gente passa necessidade, a gente passa sufoco, a gente perde coisas pra gente saber que não é o material que importa, mas a sua forma de lidar com o que está acontecendo com você. Às vezes com alguém que você ama muito e que você gostaria que não estivesse sofrendo, não estivesse passando por aquilo.
Sim.
Então, quer dizer, a dor sempre vem para mostrar o que realmente importa. E que Deus, ele é justo, mas ele é boníssimo. E a dor vem para que a gente aprenda o que a gente teima,
sim,
até dizer chega.
Porque a gente não consegue entender de
exatamente
outra maneira.
Mas aí é aquilo que a gente está falando sobre os espíritos encarnados. É a ignorância, é a teimosia. Porque quando a gente compreende, parece que tudo clareia. Tudo fica mais fácil, mais leve. A gente passa a sorrir. Quando você fala assim, eu não tenho mais paciência. Nós somos humanos, né? Nós estamos encarnados. Isso é normal, todos nós. E aí eu recordo sempre papai. Eu não sei se eu já te contei isso, né? Mas alguns ouvintes já devem ter ouvido, talvez lembrem. Papai tinha uma paciente que quando ela marcava para ir no consultório dele, ele sofria. Porque a mulher, assim, acabava com a paciência dele. Ele não tinha paciência, entendeu? Ele ficava nervoso, ele não aguentava aquela pessoa. E aí, uma vez ela chegou, ela sentou na cadeira, ele já estava nervoso, ele já estava tenso. E aí o mentor espiritual dele falou, papai também era médium, né? Imagine se ela fosse sua filha. Aí ele deu uma gargalhada. Tratou dela, ela foi embora e acabou. Porque era só naquele momento. Se ela fosse filha, ele teria que conviver
com
ela.
Como ele iria? Aí ia ser 24 horas por dia.
Aí aquilo que pra ele era insuportável passou a ser tão leve.
É só um pouquinho.
Acabou o tratamento, acabou. Nunca mais precisou ter contato com a pessoa. Então, quer dizer, às vezes a gente sofre por algo que a gente não compreende. Mas Deus tem uma visão tão mais ampla, tão melhor das coisas, né? Que assim a nossa vida seria tão mais simples se a gente se permitisse ver o outro lado, ver um pouquinho mais longe, né? Ter o hábito de agradecer o que quer que aconteça. Porque é entender que o melhor pode não ser o nosso melhor, mas o melhor de Deus sempre será o melhor para nós.
Ah, não tenho dúvida.
Sempre, sempre.
Com
sempre.
Certeza.
É porque
com
a nossa visão é pequenininha, mesmo com microscópio a gente não consegue, ou com telescópio, né, a gente não consegue ter uma ideia.
Não, com certeza, com certeza.
Mas o amor é tão bom. Mas a gente falou isso, né? O amor é o caminho. Jesus já ensinou. E no que você falou é interessante, porque Jesus falou: faça enquanto você está no caminho. Enquanto você está no caminho, né? Se melhore, busque o perdão, né? Faça as pazes. Não venha me oferecer nada antes de consertar, né? Ou de amenizar o que foi feito. Então, quer dizer, dicas, ensinamentos, luzes, a gente tem de todos os lados. A gente só tem dificuldade. É o negócio da tomada. A gente insiste em fazer o que não é para fazer.
Eu não sei se a dificuldade, se ira é... É acomodação também, muitas vezes. Sabe?
É aquilo que você falou, tem gente que perde a esperança.
Não é, não é que a gente... Eu digo sempre, não, nós seres humanos, nós não somos... Algumas pessoas, talvez, que você veja com certas atitudes, você vai dizer, ah, não, Hermínia, essa pessoa é assim. Nós não somos maus em essência.
Sim.
Nem para nós, nem para o outro.
Uhum.
É a ignorância,
sim,
é o desconhecimento.
Perfeito.
Mas assim como há pessoas que se acomodam no máximo do luxo, do deslumbramento, lá o que seja, e ela fala, jamais pensar em viver se não for assim. Também tem aqueles que você fala, mas não é possível que exista isso, que se acomodam naquela situação de escassez, de dor e de sofrimento, e ela fala, eu já estou acostumado nisso, e ela imagina, eu não tenho como lutar para mudar isso. Deve ser assim mesmo, eu acho que para mim é assim.
É, mas entenda, mesmo nesses casos, sempre aparece... Aquele irmãozinho fraterno, aquela pessoa que cruza o caminho e que
auxilia. Para mim são eleitos, eu acho, é uma pessoa...
A pessoa que chega, mas você fala de um jeito, o outro fala de outro,
sim,
outro. Alguém vai tocar o coração.
Sim, vai ter a maneira certa de falar.
E às vezes é resultado... Não, e às vezes é resultado de todos aqueles anteriores,
sim,
que já foram deixando semente dentro daquela pessoa.
Sim, o mérito também não vai ser só dele.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas em uma creche. E uma vez chegaram assim desesperados, porque tinha um menino que não deixava ninguém chegar perto. Ele chutava, ele batia, ele colocava... Quer dizer... Quando a gente chega perto de uma criança assim e você abraça, não para apertar, não para segurar,
sim,
não com raiva,
sim,
mas apenas para se conter, para que ele não machuque ninguém e não se machuque principalmente, a criança vai acalmando. Muitas vezes é da realidade que ela está vivendo.
Ah, mas não tenha dúvida.
Então, quer dizer, às vezes quando a pessoa endurece o coração, ela pode trazer isso de outras existências que foram difíceis.
Também,
mas às vezes, né... Nesta mesmo, passou
ela está
por situações
ela está extravasando
que também
isso.
foram difíceis. E às vezes perde a confiança no outro, perde a crença,
sim,
no ser humano,
sim,
perde a crença em Deus. Tem gente que assim, briga com ele, sim, e o culpa,
sim,
de,
sim,
tudo,
sim,
que,
sim,
acontece com si.
É,
e aí, de novo, é aquilo que você falou. É questão de não compreender, de ignorar a verdade, de ignorar que somos nós que escolhemos, mesmo diante daquilo que foge à nossa alçada.
Sim.
Aconteceu, seja o que for, você continua tendo autonomia para decidir como é que você vai agir,
sim,
ou reagir diante, sim, daquilo,
sim,
que está acontecendo.
Sim, sim.
E é você que precisa decidir isso, porque é você que vai arcar com as consequências. E enquanto a gente não consegue entender isso, a gente sofre, a gente quebra a cara, a gente culpa o outro, quando o outro não tem,
sempre,
nada com isso. Mesmo quando é o outro que aparentemente provoca. Mas você vai se você quer.
Se o outro provoca naquele momento, mas aí você não lembra da história.
Sim, mas é aquela história. É igual a armadilha, né? Você cai, mas é uma decisão sua. Você está vendo. Quando o outro provoca, é aquela história. A gente deu o exemplo de a pessoa que grita com você. Ah, eu não tenho o hábito de gritar. Tá quase. Ah, acabou. Então voltamos já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta... Família em Foco. Apresentação: Ceira Oliveira.